Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela em dias de programa diário. Vamos de segunda a sexta ao vivo às 8 da noite até o final da Eurocopa. Eu sou o Paulo Júnior, hoje é terça-feira, dia 21 de junho. Felipe Lobo, tudo bem?
Boa noite, salve, salve aí, amigos.
Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jarzinho, Tostão, Pelé e Rivelino, 21 de junho de 70. Onde você estava há 46 anos atrás?
Talvez, quem sabe, nos planos do meu pai, talvez.
Pois é, em 70 meu pai era um garotinho, o Brasil fazia 4-1 na Itália. É, também queria estar lá, viu, Felipe Lobo? Todo jogo que eu lembro aqui, eu queria estar.
Todo jogo velho você queria estar, né?
Eu tô ficando nostálgico insuportável.
Você que gosta das efemérides, é o nosso editor de efemérides, você sabe que hoje foi outra efeméride, né, de Copas.
Qual que foi a de hoje também?
Hoje faz 30 anos do jogo Brasil-França de 86.
Esse é uma belezura de jogo, mas esse eu não queria estar, não. Esse eu daria...
As pessoas esquecem, mas foi um jogaço.
Esse, né? Eu daria R$50 para estar hoje, mas para esse Brasil-Itália aqui eu daria 100. Temos a presença de um ilustríssimo Baião de Dois aqui no estúdio. Maurício Targino ficou para falar com a gente de Eurocopa e Copa América. Como vai?
Rapaz, tudo que eu tenho a dizer é que é uma honra sentar aqui com esses monstros.
Monstros, hein?
Monstros.
É, somos todos feios mesmo, não tem...
Não só por isso.
No seu Nordeste, pra que usa monstro? É pra coisa boa e coisa ruim?
Sim, mais pra coisas boas.
Mais pra coisas boas.
Exatamente, são monstros. Monstros, ninjas e etc.
Sensacional. Vamos começar falando de Eurocopa? Começar falando... do grupo da Alemanha. A Alemanha fez 1-0 para cima da Irlanda do Norte, passou com 7 pontos. Polônia fez 1-0 para cima da Ucrânia, passou também com 7. E aí, Felipe Lobo, a gente cobrava mais futebol da Alemanha, por enquanto seguiu protocolar, né? É, a gente vai falar daqui a pouco dos cruzamentos. Ficou para a fase final a nossa expectativa de ver se a Alemanha joga algo parecido com o que jogou há 2 anos na Copa aqui no Brasil. Por enquanto, jogou pro gasto, né? 7 pontos, passou em primeiro e espera agora o mata-mata.
Jogou pro gasto, mas apareceu o Mário Gomes, né?
Pois é.
O homem foi titular pela primeira vez nessa Eurocopa. É, e pra mim, ele guardou seu lugar no time ali, não sai mais. Porque tava jogando o Mario Götze na frente, né? O tal do falso 9, tá no fim, negócio de pôr... Na verdade, você tem que pôr um 9 de verdade, né? Negócio de falso 9, não deu certo nada.
Ó. Time leve, mas também ninguém põe a bola pra dentro, né?
É, e perde... E como o Mario Götze não está nas melhores fases da sua vida, não sei se ele já se tocou disso, né? Porque às vezes ele parece que tá meio dormindo nos jogos,
né? Tem uns caras meio avoados, nos dias de hoje.
Parece que tá com o bolso gordo já, né? Aí, às vezes, o cara não tá muito ligado na vida, né? Às vezes precisa faltar um pouquinho de feijão, né? Pra aí o cara correr um pouquinho, pra lembrar que o feijão tá caro no mercado, né? Mas não jogou nada o Götze. O Götze foi titular até, né? Jogou mais atrás, né? Como meia, até jogou melhor do que vinha jogando. Porque ele, de referência ali, esse negócio de falso 9, não serve pra nada. É, Mário Gomes foi a referência, foi melhor. Até o nosso Thomas Müller, a gente falou que o Thomas Müller é um monstro de Copas do Mundo. Mas na Euro tá devendo, né? Perdeu uns gols hoje também, que eu vou te falar, hein?
Nunca fez um gol em Euro, não é isso?
Rapaz, difícil, né?
O cara tudo pra ser o maior artilheiro das Copas em breve em Euro...
Todo potencial ali, né? Mas não... O mais legal da Alemanha e Irlanda do Norte foi a Irlanda do Norte classificar 4 horas depois, né? Então classificou ali. 4 não, né? Um pouquinho menos.
O que mostra que essa Eurocopa inchada é uma mãe, como diria o outro. Porque a Irlanda do Norte passar jogando pouquinho que jogou, né? Passar com 3 pontos, muito
Albânia
pouco.
Albânia com chance também. Né?
Albânia com pois chance. É. Tá com menos chances agora, mas ainda
não,
tem, né?
Não, é uma combinação possível de resultados.
É possível.
A Turquia, a gente vai falar daqui a pouco também, chegou com nenhum ponto na rodada final.
Pode classificar.
Targino, e essa Alemanha? Você acha que tem potencial ainda para fazer o que fez aqui no Brasil, nesse mata-mata, ou não te parece que tá naquela fase boa de 2 anos atrás?
Aquela frase, acho que é do Gary Lineker, né, que o futebol é um jogo simples, né, são 11 de cada lado e no fim os alemães vencem, faz muito sentido para o que a Alemanha tem mostrado ou deixado de mostrar nessa Eurocopa, né? Voltou a ser aquela Alemanha ali dos anos 90, pós-Copa de 90, que era aquele jogo chato, volta e meia goleava algum Arábia Saudita da vida aí. Mas eu vi o segundo tempo do jogo de hoje, uma parte do primeiro jogo e o jogo com a Polônia. Cara, uma das coisas mais emocionantes e instigantes se ver, não. E hoje que era a Irlanda do Norte, que joga alguma coisa parecida com futebol, né?
Como diria Galvão Bueno.
Joga alguma coisa parecida com futebol. Assim, eles tomam 1 e o Brasil toma 7. É difícil, é complicado. E sobre o Mário Götze, eu acho que ele ainda tá dentro do Maracanã, né? Ele ainda tá ali na festa com a Rihanna e tal. Não voltou do Rio de Janeiro ainda, né?
A Irlanda do Norte, 3 pontos e saldo 0. Então foi importante segurar a derrota magra, porque esse saldo 0 é o que pode garantir.
Na verdade, foi o que classificou.
É o que garantiu a Irlanda na próxima fase. O cruzamento ainda é incerto, porque os terceiros colocados não têm já uma definição na chave. Mas a Alemanha, se a Albânia se segurar da Alemanha, Alemanha e a Albânia, e um outro rival da Alemanha, pode ser a Eslováquia, né? Que ficou em terceiro lá no grupo da Inglaterra. Já a Irlanda do Norte, pelo que eu tenho aqui, pega Gales ou França. Também depende aí dos cruzamentos para saber exatamente em que lado da chave está. Mas a grande história do dia aconteceu pouco mais tarde, jogos terminados agora há pouco. A Espanha foi com o time de cima, como diziam antigamente, Felipe Lobo. A Croácia poupou 2 jogadores importantíssimos, Mandzukic e Modric, porque tinham ali problemas musculares, mas deu Croácia, hein? Primeira colocada do grupo com 7 pontos, o que vale uma barbaridade em termos
vale
de cruzamento.
O que
você achou do jogo? E te mostrou alguma fragilidade da Espanha? Ou você acha que foram circunstâncias da partida? A Espanha, mesmo em segundo, vai forte aí pro mata-mata.
Não, acho que em termos de força do campeonato não mostra nada. A Espanha continua sendo forte. Agora, me mostra menos da Espanha do que mostrou da Croácia. A Croácia mostrou mais qualidades ali que podem levar longe esse time, né? Principalmente o que você falou, a Croácia ficando em primeiro, como ficou, com gol no final, ela foi pro lado da chave, que é bem mais tranquilo, né?
Pois
se a gente pensar, os times já classificados pro lado dela, da chave, Suíça e Polônia já tá um confronto definido, vão
confirmado,
se enfrentar.
Confirmado, sábado às 10, abrem o mata-mata.
Croácia vai, classificada como primeira, ainda vai definir o terceiro colocado que ela vai pegar, pode ser do grupo B, E ou F.
Eslováquia seria o do grupo B?
Eslováquia seria do grupo B, aí E e F vão definir amanhã os seus terceiros colocados, né? Gales, que foi o primeiro do grupo da Inglaterra, grupo B, que vai pegar aí o terceiro de C ou D, que pode ser a Irlanda do Norte.
Ou até a Turquia.
Pode ser a Turquia, enfim, é um confronto aí. E aí vai ter o vencedor do grupo F, que é o grupo de Portugal, que provavelmente não será Portugal.
Também acho.
Acho que não vai ser Portugal. E o segundo colocado do grupo E, que é o grupo da Itália, justamente. A Itália já está classificada como primeira colocada, né? Não tem chance de perder. Hoje alguém veio falar, mas e se a Bélgica ganhar por 140-0? Não adianta, porque a Bélgica, o primeiro critério de desempate é o confronto direto.
Isso válido para todos os torneios UEFA, né?
Vale para todos os torneios UEFA, exatamente. Então,
o que eu acho legal, viu?
É legal, sim, sim. Principalmente nesses torneios curtos, né?
No Brasil, porque isso anda em desuso, né? Confronto direto.
Pois é, eu até gostaria, já que entramos nesse assunto critério de desempate, eu não gosto muito do critério vitórias no brasileiro, por exemplo. Eu acho que seria mais legal ter o confronto direto. Até porque os campeonatos muito equilibrados poderia ser ali mais um elemento ali no jogo entre primeiro e segundo lugar, os caras decidirem ali o campeonato, né?
Até porque você empata com um time que você ganhou dele, mas perde o título, né? Pois é. O confronto direto não é levado em conta. A hora que você for pensar esportivamente, não faz muito sentido você empatar com um time que você ganhou duas vezes e ele é campeão, né?
É, pois é. Na Premier League, por exemplo, o critério usado... Aliás, no Premier League e na Ligue 1 da França, é saldo de gols.
No Campeonato Espanhol tem o confronto direto,
O confronto direto, no caso do Campeonato Espanhol e no Campeonato Italiano.
Por isso que o Barcelona e Real Madrid vale tanto também. Vale sempre tanto. Vira uma conta de confronto direto no então, final do campeonato.
Por isso que, nesse caso, a Itália é a primeira colocada. A briga, a Bélgica, loucamente, pode ser tanto a segunda colocada com 6 pontos, mas também pode ser a terceira colocada, né?
Sim.
Depende do resultado de amanhã. E ela muda completamente de lugar na chave, né? Se ela for segundo ou terceiro lugar. Então, ela pode mexer bastante aí nesse mata-mata. A Bélgica, se cai do lado de cima da chave, né, do lado da Suíça, Polônia, Croácia, Gales, como segunda colocada, ela pode ter um caminho bem tranquilo aí,
sim,
pensando no resto do torneio. E já que a Bélgica é um time que tanto se fala, a gente aqui, quase todos os programas, a gente cobra que a Bélgica cresça e amadureça e seja mais do que só muita fama e pouco resultado, pode ser uma grande chance de ter um bom resultado, né?
Pra gente falar um pouquinho mais do grupo D, Targini, essa Espanha perdeu pra Croácia, mas enfim, ainda é uma camisa pesada aí defendendo o bicampeonato, pode ser tri, né?
Pode ser tri e perdeu bonito, né? Perdeu bonito, porque teve o pênalti lá que o...
Sérgio Ramos.
Desprezível Sérgio Ramos, todo respeito ao Sérgio Ramos, mas desprezível Sérgio Ramos. Perdeu e tomou aquele gol no contra-ataque no fim. Cara, eu tenho uma opinião meio polêmica sobre a Espanha. Eu acho a Espanha uma farsa gigantesca. Eu acho futebol enganador. Assim, um futebol pra jornalista babá, sabe? Pra jornalista e paga-pau babá. E... opinião pessoal, torço muito pra ela ir mal, sabe? Vibrei a eliminação na Copa do Mundo. Vibrei com a derrota hoje. Mas mostrou qualidade, né? Mostrou uma qualidade ali no primeiro tempo. A jogada do lance do gol foi bem interessante, apesar do impedimento ali no começo e tal. Mas o time é forte. O time é forte. Apesar de eu achar uma farsa, o time é forte. E tô doido pra ver se Itália e Espanha aí que vai ser sinistraço. Vai ser um jogo monstro, né?
É meu palpite pra final, hein? Espanha e Croácia. Eu acho que eles se reencontram na decisão. Tô falando aqui hoje pra quebrar a cara, porque palpite só serve pra isso, né? Ninguém acerta palpite nenhum.
É que na nossa fase de palpite, não tá sei não, hein? Coisa. Pensando do outro lado lá da chave, Paulo Júnior, o lado que a Espanha e a Itália vão se enfrentar...
Segunda-feira, 1 da tarde, Itália e Espanha.
A gente tem uma chave complicadíssima, né? Se a gente pensar os classificados deste momento... A Alemanha já está classificada desse lado da chave. Inclusive, a Alemanha, se passar pelo seu adversário, ainda indefinido, pega o vencedor de Itália e Espanha. Ou seja, a gente já tem a possibilidade de uma quarta de final aí bem pesada, né? Mas, além da Itália e Espanha, que já é pesada. Tem a Espanha, a França também já garantida desse lado da chave.
Pode dar um França e Irlanda do Norte, pode ter um França e Bélgica, pode vir alguém do grupo E também para pegar a França, né?
Nesse momento, grupo C ou grupo E, né? Então, o grupo C é Irlanda do Norte. Ou o grupo E, que é o grupo da Itália, quem fica em terceiro no grupo da Itália, pode ser um dos dois. E tem também a Inglaterra já classificada, que vai pegar o segundo colocado do grupo de Portugal. Pode ser Portugal. Pode ser Portugal, pode ser Hungria, pode ser Islândia, depende. Esse é um grupo, talvez o grupo mais aberto, né? Era o grupo mais fácil, mais moleza. Portugal tropeçou nas próprias pernas e no pênalti batido mal pelo Cristiano Ronaldo. E agora tá em maus lençóis, a gente até falava antes do programa. Corre até o risco de um papelão de ficar fora da Eurocopa na primeira fase.
Pra uma seleção que... sede uma Eurocopa e perdeu duas vezes para a Grécia na mesma Eurocopa, vai ficar sem ganhar nada.
Em casa, né?
Em casa. Vai ficar sem ganhar nada e não passa, não. O meu palpite é que fica fora na primeira fase. Embora ia ser divertido ver um possível Portugal e Inglaterra.
Até porque a Inglaterra, nos últimos confrontos, tem sofrido contra Portugal, né?
E já praticamente jogaram a toalha, né? Que o Bob Robson falou sobre a tal da maldição dos pênaltis, que foi ruim, o empate na última rodada, ficou em segundo. Ou seja, a Inglaterra pode, na brincadeira do... algumas pessoas, inclusive eu gosto muito de fazer brincadeiras com a Eurocopa e a Segunda Guerra Mundial, né? Então o Churchill tá fora já.
E Portugal, a vantagem de ser o último grupo, né? De estar pro último dia. Tem uma chance de ouro de fazer um jogo decente contra a Hungria também?
Sim.
Que não é nenhum...
Não é nenhum bicho papão, nenhum absurdo, né? Pelo amor de Deus.
Portugal pode encaixar um jogaço amanhã, 1 da tarde, Islândia e Áustria, Hungria e Portugal. Hungria atualmente é líder do grupo. Portugal encaixa um bom jogo contra a Hungria, passa em primeiro e foge das grandes camisas. Portugal ficaria em primeiro do F, pegaria o segundo do E, tem tudo para ser a Bélgica, mas depois teria um cruzamento sem França, sem Alemanha, sem Itália, sem Espanha.
Pois é.
Sem Inglaterra. Então, assim, Portugal, que nesse momento a seleção portuguesa, imagina, está dormindo, se forem responsáveis, não acho que ninguém foi para a balada hoje, né? As vésperas desse jogo.
Mas alguém pode estar com insônia de ansiedade.
Pois
né?
já é quase madrugada lá na Europa. Acho que Portugal tem uma chance. A tabela e a circunstância de ser grupo F deu uma chance gigantesca para. Pô, vamos atropelar a Hungria e chegar com moral no mata-mata, porque se passar mais ou menos, vai ser difícil encarar os gigantes.
E pelo que você falou, ir pro outro lado da chave é uma bênção, né? Nesse momento aí, com a chave se desenhando com os tubarões todos de um lado só, até eu fiquei pensando hoje na redação, eu e o Biratã Leal, a gente ficou falando, Gales ter classificado foi legal, já tá bom e tal, mas olhando essa chave aqui, não dá pra descartar que Gales pode ir longe, não, porque...
Pois é, Suíça, Polônia, Gales, Irlanda do Norte, sai um semifinalista daí.
Então, nenhum desses aí é um adversário impossível pra Gales, não. Mesmo Portugal, com essa bolinha que tem jogado... Se Gales pegar ali, Bale tá bem melhor que o Cristiano Ronaldo, né? O Bale tá correndo igual um capeta ali. Então, eu não sei não, viu? Eu acho que o time mais forte aí, que é o que a gente já falou hoje por causa do jogo, é a Croácia, que é quem tem jogado uma bola redondinha.
Pois
porque desses outros aí, Gales pode pegar qualquer um deles que dá jogo.
Acho também que a Croácia é o melhor time dos não badalados. Aí tem totais condições de ir longe, principalmente porque tá do lado bom.
O impulso, né, o boost morale da Croácia tá forte.
Nossa,
né? O ex-treinador, o pai do capitão, né, do pai do Dario Sena, morreu depois da primeira vitória, né, da primeira rodada. Então, Croata já é um povinho meio casca grossa, né, com um incentivo desse aí. Se eu tivesse dinheiro para botar nos sites de aposta da vida, ia botar um trocadinho na Croácia.
Também botei muita fé na Croácia, acho que jogou muito quando empatou e jogou bem quando venceu. Então, acho que não acho exagero quem considerar a Croácia o melhor time dessa primeira fase e ganhou da Espanha, poupando o jogador, enfim, chega mesmo com muita moral. A rodada de amanhã à tarde fecha com o grupo E. Itália, já primeira colocada, ganhou de presente um confronto com a Espanha.
Que beleza, né?
Pegar...
Quando a Itália não sofre, já vai pegar um confronto duro na segunda fase.
Vai pegar a Irlanda, que ainda sonha em beliscar uma classificação. E tem Suécia. Ibrahimovic anunciou de véspera que se despede da seleção sueca. E pode ser amanhã a despedida.
Pode ser amanhã.
A Suécia enfrenta a Bélgica. Bélgica que perdeu para a Itália, ganhou da Irlanda e acho que tem tudo para fazer 6 pontos, né? Você acha, Lobo, que Suécia consegue engrossar para a Bélgica ou, enfim, Bélgica não foi bem contra a Itália, mas dentro do planejamento, acho que era, podemos perder para a Itália, mas temos bola para ganhar as duas outras.
Não, né? Tem bola para ganhar as duas outras e... Eu diria que a Suécia pode complicar para a Bélgica, porém é improvável que isso aconteça, porque o time que a gente viu da Suécia é basicamente o famoso 4-2-3 toca no Ibra, né? Porque não tem nada sobrando ali, né?
É quase... Eu acho que é o time... É o time que mais insiste. Nem Portugal joga assim com Cristiano Ronaldo, nem País de Gales joga assim com o Bale. A Suécia parece coisa
de... Tem que carimbar, né? Não, é uma burocracia.
De primário, aquilo que a gente falava. Parece a escola ali que só tem um menino bom, e aí o professor fala ali na terceira série, ó, goleiro, pega a bola e joga pra ele. É quase amador mesmo a obsessão em tocar pro Ibra.
Ele tem que dar uma carimbada na bola em todos os lances, né? É. E ele fica evidentemente muito marcado, né? Ninguém é bobo. E esse é o problema, ele vai ter que tirar um coelho da cartola ali. A Suécia já teve times melhores do que esse aí. Acho que o Ibrahimovic se despede amanhã. Nem tanto porque eu confio, nossa, cegamente na Bélgica, porque a Bélgica é um time bem instável, né? Mas é um time melhor do que a Suécia e, no mínimo, na pior das hipóteses, acho que empata. Eu acho difícil que a Suécia arranque uma vitória aí milagrosa.
A Bélgica tem mais de um pra tocar, né?
Ah, tem um monte. Ali na frente, até o Mark Wilmots, que tá fazendo um trabalho bem meia-boca, né? Como técnico da Bélgica.
Que jogou muito contra o Brasil,
aliás. Era um grande atacante, mas tá sendo um técnico meia-boca na Bélgica. E que, aliás, ele foi, a gente já falou, né? Foi o autor do gol anulado, mal anulado em 2002, que quase eliminou o Brasil, né? E o Wilmots deixou...
E daí não ia ter família escolar, São Marcos, 100% Jardim, cabelinho do Cascão,
acabava tudo ali. Talvez não fosse pro Manchester United,
acabava,
né?
Tudo ali no Mark Wilmots.
Vai vendo.
E, aliás, o que vinha de figurinha do Mark Wilmots no álbum da Copa também é brincadeira.
Brincadeira,
hein?
Né?
É quase a média, duas por pacotinho lá em São Bernardo.
Figurinha carimbada, porque vocês lembram que o Kleberson foi contratado pelo Manchester United como grande estrela e junto dele veio um moleque lá de Portugal chamado Cristiano Ronaldo. E, bom, é ver o que acontece aí nessa combinação. Falando de Irlanda, a Irlanda tem dois resultados interessantes contra a Itália, o último deles relevante na Copa de 94, né?
Sim.
Muita gente, nós aqui lembramos da mesa, talvez alguns ouvintes sejam novinhos, né? Igual o estagiário lá na Trivela outro dia, que lembra da a primeira Copa que ele lembra um pouco é 2002. Eu achei curioso isso.
O tempo passa, Felipe.
Aí, pois é, em 94, a Irlanda, eu não sei se muitos dos leitores lembram, a Itália foi colocada no grupo de Nova York. Então jogou quase todos os seus jogos da primeira fase em Nova York. Porque Nova York é uma cidade muito italiana, de muita imigração italiana. Só que aí o sorteio foi cruel, né, com a Itália, porque colocou nada menos que México e Irlanda. Quer dizer, duas das outras colônias muito fortes nos Estados Unidos, né? Os irlandeses em Nova York ainda é uma grande colônia, né? Fora da Irlanda. Então, a Irlanda enfrentou a Itália nos Estados Unidos e ganhou por 1-0. Talvez a maior vitória.
O Manuca foi expulso, né? O Manuca foi expulso.
E a Itália passou capengando da primeira fase.
Aquele grupo foi louco, né? Que todo mundo ganhou uma, perdeu outra e empatou outra. Todo mundo terminou com 4 pontos e acho que sobrou a Noruega, né? A Noruega não passou.
Não lembro quem era o outro integrante.
É a Noruega.
É a Noruega, né? Pois é, que a Itália passou em terceiro, né?
Passou em terceiro.
Passou em terceiro pra pegar o primeiro colocado do outro grupo, que era a Nigéria.
Aí Roberto Baggio começou a jogar.
E aí foi quando o Roberto Baggio começou a mostrar. Então a Irlanda tem essa lembrança aí bastante... carinhosa, né, do confronto com a Itália. Porém, aquela Irlanda, que já não era grande coisa naquela época, agora é menos ainda, né?
Bem pouquinho. Ali, apesar de que a Itália dá umas dessas também,
dá umas dessas.
Não é nenhuma surpresa a Irlanda arrancar uma vitóriazinha e classificar com o
Rob Kane, né?
Se fosse possível a Itália ficar em segundo, eu acho que a Itália entraria com o Buffon no ataque. O Conte ia falar que tá testando um esquema 1-4-5 e ia acabar perdendo assim, sem querer querendo. Mas como não é mais possível, então acho que isso não vai acontecer. E aí talvez até seja interessante pra Itália, pensando já que não tem como escapar da Espanha mesmo, então mostrar um pouquinho de força, né? Tentar encaixar um bom jogo pra mostrar que pode ser mais do que um time pragmático, né?
A Suécia, que empatou com a Irlanda, tem 1 ponto. Se ganhar da Bélgica, passa a Bélgica. A gente não deu muito crédito para a Suécia, mas em termos de pontuação, precisa de uma vitória simples para alcançar o segundo lugar e seguir na Euro. Mas também acho que dá Bélgica e que a Suécia... Ibrahimovic se despede dos torneios internacionais, onde nunca fez tanta coisa também, né?
Na Euro ele foi melhor do que na Copa, né? Nas Eurocopas que ele participou, em 2004, 2008, ele levou a Suécia... Bom, primeiro, ele classificou a Suécia, que eram menos seleções, né? Era um pouco mais difícil classificar. E ele levou sempre pro mata-mata, né? E, inclusive, tá buscando um recorde. Se ele fizer um gol nessa edição, ele vai ser O primeiro jogador a marcar em 4 euros consecutivas.
Ah,
né?
Legal.
Que é ele e o Cristiano Ronaldo, buscam o mesmo recorde, né?
Podem os dois ficar de fora, né?
Podem os dois ficar de fora, olha que loucura. E podem os dois ficar de fora sem marcar nenhum golzinho, né? Duas das grandes estrelas do torneio.
Só para repassar os jogos já confirmados, então amanhã, quarta-feira, termina a primeira fase da Eurocopa. Quinta e sexta não tem futebol lá na Europa. Sábado, às 10 da manhã, o mata-mata começa com Suíça e Polônia, jogo já confirmado. O outro jogo já confirmado é segunda, à 1 da tarde, Itália e Espanha. Amanhã a gente vai falar muito mais, claro, de todo o mata-mata, os jogos já vão estar definidos. E só para explicar para quem não está muito ligado no regulamento, a dificuldade de saber o cruzamento é porque já não tem o cruzamento definido dos melhores terceiros, né? Não é como já foi em algum tempo que o primeiro do grupo tal pega o melhor terceiro. Não, os terceiros dependem de várias combinações, por isso que, por exemplo, a Albânia se classificar muda quem a Eslováquia pega.
Exatamente.
Por exemplo, a Eslováquia pode enfrentar Croácia ou Alemanha. Se passa a Albânia, é Albânia, Alemanha, Eslováquia e Croácia. Se não passa a Albânia, a Eslováquia pega a Alemanha. Então, tem que esperar a definição de todos os terceiros colocados. O que já dá para saber, hoje, mais despedidas, né? A Ucrânia zerada na Euro, 3 jogos, 3 derrotas. E a República Tcheca também consolidou sua campanha bastante ruim.
Nossa,
perdendo para a Turquia. Mal, né, a República Tcheca?
A República Tcheca é um dos piores times de futebol apresentados, não tecnicamente.
E achou um empate, hein, com a Croácia.
Achou um empate ali do nada, um pouco de acaso, um pouco de tudo. E hoje, de novo, jogou nada, um joguinho... A Turquia até forçou para tentar fazer mais do que 2, né? Venceu por 2-0. Se vencesse por 3, tinha mais chances, né, de ficar entre os melhores terceiros, porque a Turquia tem o mesmo saldo da Albânia, menos 2, só que tem um gol a mais. Por isso que a Turquia está uma posição à frente da Albânia. Mas agora, com esses jogos do grupo EIF, a chance da Turquia sair é relativamente grande. Assim, ela pode... Depende, claro, dos resultados, mas ela pode acabar perdendo essa posição. Tem que ver, tem que ter 2 melhores terceiros do que a Turquia e a Albânia, mas é possível. Agora, a Turquia classificar, depois também de apresentar tão pouco, né? Mas é que a Turquia fez um favor ao eliminar a República Tcheca, que tinha chances, né? Se ganhasse, poderia passar. E, ao mesmo tempo, classificou a Irlanda do Norte, né? A vitória da Turquia por 2 gols. Classificou a Irlanda do Norte, não pode mais ser alcançada por mais de 2 times, né? Então, a Irlanda do Norte classifica, que vale pela musiquinha, né? Dos torcedores.
Como são bons de festa, né?
Pois é.
Então, vale a pena.
Vale a pena só por isso, mas não vai passar muito longe, porque, segundo o Rafael Oliveira, da ESPN, até fez uma boa definição no Twitter, a Irlanda do Norte é um time da Championship, né? Da segunda divisão inglesa, com a mentalidade do Tony Pulis, que é um técnico que já foi de Stoke, o West Brom e tal, que é um técnico bem daqueles conservadores ingleses, né? 2 linhas de 4, muito bico pra fora, bola na área, jogo agressivo, agressivo fisicamente, né? Não agressivo em termos de estilo. É um time bem tosco mesmo.
E a tosqueira vai seguir na segunda fase, porque... Tem muitas seleções que jamais chegariam no mata-mata nos antigos regulamentos de Eurocopa. Lembrando que há não muito tempo atrás, a Eurocopa tinha 8 seleções, né? Então a chance de ter uma Suíça e Polônia no mata-mata...
Que 8 era muito pouco mesmo, né?
Também muito pouco, claro. Acho que 16 estava legal. 16 para 24 deram um salto grandinho demais. Só destacar um título da Trivela, hein? Gostei, viu, Felipe Lobo? Polônia e Ucrânia foi tão bom quanto ir ao cartório.
Eu
gostei,
né?
Da honestidade. Manchetes tem que ser honestas, né? Eu gostei.
Foi. Até vieram falar, porque eu pus na manchete ainda o Blaskovski, né? Ele se chama de Cuba de vez em quando, né? Que é o Jakub Blaskovski. Ou Blaskovski, eu não sei qual que é a pronúncia polonesa do nome. Mas foi um joguinho bem burocrático, bem, nossa, parece que... Sabe quando você vai no cartório que você tem que reconhecer firma?
Não sei, porque eu me recuso.
É horroroso. Mas às vezes
às vezes precisa.
Precisa, né? Documento com firma reconhecida. Aí você vai lá, Sabe, 2 horas no cartório? É esse jogo aí, 2 horas no cartório.
E haja taxa, né?
Ah, rapaz, cartório. Tem coisa que nunca tá em crise. Uma delas é cartório, né? Que é um estelionato permitido pela lei, né?
E pensar que você pode amanhã ganhar na Mega Sena, Felipe Lobo, e abrir 50 cartórios pelo Brasil.
Não,
você
pior
pode
que você
fazer
sabe
isso.
Poder você pode, mas você precisa de uma autorização, né? Quer dizer, não adianta. Você, se tiver dinheiro pra abrir um cartório. Você não pode simplesmente falar, vou abrir um cartório como você abre uma loja de, sei lá, de doces, de roupas. Você tem que pedir uma autorização para o governo, né? E essa autorização, sabe que cartório surgiu disso, né? Era uma forma de manter a nobreza portuguesa, né? Que foi Portugal, talvez, junto com o Brasil e as outras colônias portuguesas, são um dos poucos lugares que tem essa aberração chamada cartório, né? E era justamente por isso. Famílias tradicionais, nomes grandões que estavam empobrecidos, né, não tinham mais a nobreza, só tinham o nome nobre, ganhavam cartórios. Olha só que beleza, até hoje nós temos isso.
Sempre bom falar de bizarrices brasileiras. Amanhã falaremos de despachantes, hein?
Meu
Uma
Deus.
Outra categoria que muito me intriga. Que barbaridade ser um despachante, né?
Que é basicamente um suborno legalizado também, né?
O Brasilzão não decepciona. Isso. A gente vai falar de Copa América agora, e olha as efemérides, eu tô aqui com o livro da Copa, 21 de junho de 78, é o dia de Argentina 6, Peru 0, hein?
Olha só.
Jogo polêmico, como diria o outro lá em Rosário.
Polêmico, você é bonzinho, né?
Mesmo dia em que, pouquinho mais cedo, o Brasil fez 3-1 contra a Polônia, jogando de azul, aquele Brasil de Roberto Dinamite, do técnico Cláudio Coutinho. Falar de Copa América, semifinais começam hoje, Estados Unidos e Argentina, amanhã tem Colômbia e Chile. A gente já falou um pouco ontem, né, quando da definição, Lobo, mas mais uma palavra aí sobre a Copa América, sua impressão das possibilidades americanas contra a Argentina, que para muita gente é favoritaça. Ao título que já não conquista há muito tempo. Essas pessoas que não viram a Copa de 94 também nunca viram a Argentina ganhar nada, né?
É verdade.
Então tem tempo já, tirando as Olimpíadas, mas a Olimpíada só o brasileiro se liga, né? Em nenhum país você vai ouvir falar de sonho do ouro olímpico. Então, Copa América e Copa do Mundo, e dá pra pôr no balaio Copa das Confederações, que a Argentina tomou um totó do Brasil também. Faz muito tempo que eles não ganham nada.
Não ganham nada, desde 93. Quer dizer, desde a Copa América de 93, justamente uma Copa América, né? Foi o último título da Argentina. E você sabe que quem tem o ouro olímpico e o Brasil não tem? Um país que tem pouquíssima tradição no futebol ganhou uma das primeiras Olimpíadas já feitas no
Canadá.
Canadá. Tudo bem.
Canadá.
Naquela época era bem diferente,
representado,
né?
Por uma universidade. Agora eu quero ver se você sabe o nome da universidade.
Não sei, mas o vice...
Gaut FC.
A medalha de prata foi para os americanos. Uma outra... que era um torneio de clubes, né? Você chama... É como se a gente, traduzindo para hoje, assim, de forma bastante grosseira, é se o Pinheiros fosse representar o Clube Pinheiros aqui, para quem é de São Paulo, não conhece, é um clube bem tradicional... Jogou os primeiros campeonatos paulistas. O Pinheiros representasse o Brasil na Olimpíada. Eram clubes ou universidades que jogavam a Olimpíada. O Canadá ganhou.
Depois esses títulos foram reconhecidos como primeiros campeões olímpicos, mas há pesquisadores das Olimpíadas que não gostam de reconhecer, não. Tem gente que considera que as duas, três primeiras Olimpíadas ali representadas por clubes ou universitários não valeram.
Não deveria contar. Pois é, mas tirando isso, a Argentina não ganhou realmente nenhum título no profissional, né? A maior chance agora vai enfrentar uma seleção americana, né, dos Estados Unidos, que a gente falou, não vive seu melhor momento, tem o técnico bastante contestado, né? O Jürgen Klinsmann jogando de forma muito pragmática. Mas não da forma pragmática que os americanos se acostumaram a jogar, né? De forma defensiva e com um time que conseguia complicar jogos para os grandes, né? Não tem conseguido fazer isso, tem sofrido muito mais do que a média. Claro que para o nível CONCACAF, Estados Unidos ainda classifica com uma sobra, mas para um time como a Argentina, talvez seja demais. Aí mata-mata, é aquela coisa. Se eu falar aqui que a Argentina vai ganhar... É capaz da Argentina perder Só pra não, essa contrariar,
eu vou apostar,
né?
Essa eu vou apostar. Não dá.
Mas...
não dá pra cair pros Estados Unidos com um jejum tão grande de títulos.
Pois é. Aí eu acho difícil, mas... é... vamos ver, né? O que acontece, eu acho que a Argentina é bem, bem melhor, bem superior. Vem jogando bem mais do que os Estados Unidos. Então vai ter que ser um desastre mesmo.
Agora, Targino, o futebol é uma beleza também, né? Porque se a Argentina ganhar... a gente fala amanhã que a camisa pesou. Se perder, fala que não tem mais bobo no futebol também, né?
Exatamente. Né? A Copa América está ajudando a reforçar certos bordões, né? Certas ideias prontas e tal. Mas essa de que a Argentina amarela pode ficar mais forte, mas acho que não. Acho que passa a Argentina mesmo. Agora... quem pegar na final, a vida dos hermanos vai ser difícil. Agora, hoje, contra os Estados Unidos, é superar o calor de Houston mesmo, né? Que deve estar um calor absurdo lá. Mas é o estádio do Houston, Texas, né?
Tem ar-condicionado, né? É climatizado, né?
Climatizado, né? Ah, então vai só a playboyzada norte-americana. Só os modinhas.
Esses Yankees.
Vai só os modinhas Yankees, então. Não vai o torcedor Ruth, né?
Mas o grande jogador da Argentina, o senhor Lionel Messi, está acostumado com o estádio frio também.
Ah, é verdade.
Ele joga num clube de turistas, né? O Messi, ele passa a temporada inteira jogando com todo respeito ao Barcelona. Não, o Barcelona é um campeonato quente, né?
Não, o Barcelona tem torcedores apaixonados e quentes, mas normalmente a gente vê mais na Copa do Rei, quando o time joga fora de casa. Porque, assim como aqui... a gente fala muito da Inglaterra, né? Mas na Espanha, principalmente em Barcelona e Real Madrid, tem um processo de elitização forte também dentro do estádio, né? E mesmo o estádio do Barcelona sendo um dos maiores da Europa, atualmente é o maior, inclusive, né? Tem mais de 90 mil lugares. O ingresso é muito caro. Tem gente que fica 12 anos na fila para conseguir comprar o carnê de temporada. Então, assim, existe um processo. Barcelona é uma cidade grande. A região de Barcelona tem muito torcedor. E, assim, ir ao estádio não é uma atividade para todas as pessoas. Então, a gente vê, às vezes, na Copa do Rei, quando o time vai jogar...
A final da Copa do Rei agora, Barcelona e Sevilha, né? Um jogo de torcida cantando como você não vê no Camp Nou.
Como você não vê no Camp Nou, que tem a ver com isso. Quem viaja para jogos do Barcelona fora de casa, principalmente nesses de Copas que tem cargas maiores de ingresso do que na Liga, né, que são pouquinhos, você consegue ver a torcida, uma parte de torcedores que não vão sempre, né, que são os torcedores mais roots, né, mais aqueles de organizadas. E organizadas não nesse sentido só que a gente ganhou uma conotação muito negativa a falar de organizadas, né, mas no sentido de torcedores que se organizam para viajar e assistir o clube. E são caras mais apaixonados, vale mesmo pro Real Madrid, que tem o estádio super limpinho lá, né, tal, bonitinho. Nos jogos fora de casa do Real Madrid, vai a torcida mais...
amundiça, né?
Que é mais roots, que grita mais, que fica...
Outra situação que dá pra ver esses torcedores, é só reparar em jogos do Barcelona, são nas edições de Supercopa também.
É verdade.
Eu me lembro de uma Supercopa Europeia, alguns anos atrás, que foi jogada em Mônaco, que também tinha uma torcida do Barcelona impressionante, assim, que você olha e fala, esses caras não frequentam o Camp Nou. Eles devem ter programado de vamos pra Mônaco, porque o ingresso da Supercopa não é tão concorrido, é um jogo meio de pré-temporada.
É um amistoso oficial, digamos,
pois é,
né?
E aí a galera aproveita. Pra gente fechar, também dá pra falar mais amanhã, Colômbia e Chile. Rápido pitaco aí de vocês. O Chile que enfiou 7-0, a Colômbia que ainda não jogou grandes coisas na Copa América, mas não deixa de ser um confronto interessante. Seleções que foram à Copa do Mundo, que tem jogadores em grandes times aí do mundo, acham que o Chile volta à final um ano depois, ou pode ser a chance da Colômbia beliscar aí, quem sabe, também uma final de Copa América?
Da Chile. Apesar de parecer ter gastado os gols contra o México, acho que tá com um time mais equilibrado e tem o Sampaoli, né?
Não tem mais, né?
Não, tem aí o legado do Sampaoli.
Ah,
né?
Sim.
O legado do Sampaoli, o que ele deixou para aquele time do Chile, que sempre foi um loser, né? Nem tão adorável assim, mas um loser. O que ele deixou ali, a ideia de jogo que ele deixou, a gente consegue ainda ver hoje. E acho que vai dar. Se vai ganhar, se vai ser campeão.
É outra coisa, né?
É outra coisa, mas o Chile, eu acho que passa da Colômbia.
É, o curioso da Colômbia é que a Colômbia deixou de ser um time de posse de bola, como vinha sendo até a Copa do Mundo, e passou a ser um time de muito contra-ataque, né? Tem até dificuldade de jogar contra times mais fechados. E contra o Chile, nas eliminatórias, nessas eliminatórias, a Colômbia foi jogar contra o Chile lá em Santiago, jogou fechadinha atrás e, saindo em contra-ataque, arrancou um empate por 1-1. Então tem que ver como vai ser a postura da Colômbia. Eu até brinquei que a Colômbia agora está um pouco... Tiraram a cor da Colômbia, né? Porque a Colômbia não joga mais de amarelo, que pra mim é uma coisa patética.
Tá,
né?
Difícil matar as cores dos países. Eu não queria ser criança, não, porque sabe quando você, você ficava desenhando os uniformes? Tá difícil, viu?
Os caras tiraram a camisa amarela da Colômbia, né? Estão jogando só de azul e de branco e não sei o quê. E o Chile jogando de calções vermelhos, né? A Argentina já abandonou o calção azul escuro, acabou, né? Tá jogando só de branco.
O uniforme oficial acabou, aquela coisa acabou.
Só agora o Brasil que mantém mesmo.
Por enquanto.
Não, mas acho que no Brasil a revolução destrói esse... Só a especulação, a gente fez na Trivela há pouco tempo atrás, a especulação que a Nike, porque surgiu um uniforme nas... Essas fotos, né, de fábricas, de um calção amarelo.
Amarelo, sim.
E a sugestão que a Nike poderia adotar o calção amarelo para o Brasil já causou revolta nas pessoas.
Pois é.
Então eu acho difícil que a Nike mexa nesse vespeiro no Brasil.
E assim, o que que passa na cabeça dessas reuniões, né, das grandes fabricantes? Elas já têm o monopólio, as seleções já são delas, né? Faz capricha no uniforme lá que vai vender do mesmo jeito. Não precisa inventar cor, né? Inventar faixa nova. Capricha lá,
monocromatismo.
Legal. O cara vai comprar,
jogar tudo, meu, de uma cor só, né?
O estádio, o jogo da Colômbia tá sempre tomado de amarelo. Então de faz uma camiseta amarela bonita que a galera vai querer ter,
pois,
né?
E só pra falar...
Falta um pouco de futebolismo, né? Como diria o outro.
Já que a gente falou de cor, sabe qual é o confronto mais famoso de Argentina e Estados Unidos na história?
Copa do Mundo.
Copa do Mundo. Qual Copa do Mundo?
30.
Copa de 30. Foi a melhor campanha da história.
Eu leio o Trivela, né?
Melhor campanha dos Estados Unidos em todas as Copas, em 1930, quando foi só convidados, né? Poucas seleções europeias. A Argentina fez 6-1 nos Estados Unidos. E o curioso disso, a gente até fez a nota lá, você que está ouvindo não sabe dessa história, tem lá a história inteira na Trivela, mas nesse jogo, antes do jogo, alguns veículos de imprensa lá do Uruguai diziam que Estados Unidos tinha chances de passar da Argentina, porque Estados Unidos veio ganhando todos os jogos, né? Foi muito bem na primeira fase. E só que a Argentina deu muita sorte também em algum aspecto. A Argentina era muito mais time do que os Estados Unidos na época, né? Mas deu um pouco de sorte porque o goleiro americano se machucou e teve que sair de campo até, né? E um outro jogador americano quebrou a perna.
Que então, beleza, hein?
Então, assim, na época que não tinha substituições, isso daí foi um massacre pro time, né? Então o time tomou 6-1 da Argentina.
Valendo um bis, Felipe Lobo, o nome do goleiro dos Estados Unidos.
Eu não lembro.
Douglas.
Douglas, é verdade.
Grande Douglas, viu? Que não é aquele, não é esse,
não
do
é
Grêmio,
não.
Não. É um outro Douglas, é o outro Douglas. Argentina 6, Estados Unidos 1. 26 de julho de 30, no centenário. No dia seguinte, o Uruguai meteu 6-1 no Iugoslávia. E Argentina e Uruguai foram à final. É uma beleza, dá até essas coisas.
Dizem.
Louco.
Bom, a Argentina e o Uruguai estavam pensando em sediar conjuntamente a Copa de 2030 para celebrar os 100 anos. Talvez o Uruguai pule fora aí por questões financeiras, mas seria legal uma Copa 2030 na América do Sul de novo, né?
Pois é, o único
podia
problema...
Podia ser na próxima, mas já que não vai ser...
A única questão é com os estádios, né?
Transformar a Arena Centenário, né?
Pois é, que iam não, fazer, né, na Argentina, né? Imagina, você teria que ter 10 estádios reformados no padrão atual, iam ser... Já são um pouco no Brasil, mas a gente se acostumou muito rápido também, né? Mas pro padrão do Uruguai, as arenas iam ser uma coisa, ia ser uma aberração no meio da cidade, né?
O Uruguai não tem condição de sediar uma Copa sozinho, né? Pelo tamanho do país, acho que não dá. Mas junto com a Argentina daria, né? Você ter um ou dois estádios no Uruguai e o resto na Argentina, acho que seria possível, né? Aí a gente teria, por exemplo... Eu torço para que aconteça, porque você já pensou uma semifinal no Centenário em Montevideo e a outra em Buenos Aires. Acho que seria bom pro futebol. E até a gente já falou, né? A Copa Centenário, da Copa América Centenário, podia ter sido na Argentina, que foi o palco da primeira Copa América.
São,
né,
as obviedades que a gente fala e eles sorriem.
É, 1914, podia ter 2014. Aí fala, mas já em 2011 já foi na Argentina. Mas, pô, a Europa não fez outro dia aí, final da Champions, em 3 anos, duas vezes no mesmo lugar, né? Em 2011 e 2013 foi um Wembley, que era para celebrar 150 anos do futebol, da criação da Football Association. Então, assim, jogou 2011, 2015 no Chile e 2016 de novo na Argentina, dane-se.
Como diria Fernando Toro, o Felipe Lobo, a gente gosta de futebol, eles decidem no ar-condicionado e no Red Bull. Eles estão nem aí.
Eles gostam de calculadora, né? Negócio de ver jogo.
Diante disso, eu chutaria que a Copa de 30 será na Groenlândia. Com estádios,
na Islândia, lá.
Com estádios que não fazem você ter a sensação que você está num lugar frio. E eu acho que o aeroporto já é na arquibancada. O voo já desce na arquibancada, você vê o jogo, o avião vira um hotel, você já dorme lá e o mundo... Não, que vai estar 2030 isso aqui? Meu?
Sabe, você viu a Fórmula 1, né, nesse fim de semana? A Fórmula 1, grande prêmio da Europa, foi em Baku.
Foi na Ásia.
Que é no território asiático. Né?
Ou seja, então,
grande prêmio da Europa, Ásia. Eurásia, né? Grande prêmio da Eurásia.
Caminhamos para a Copa do Mundo em outro mundo, em Marte. E não vai demorar muito. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, boa noite pra vocês.
Falamos mais amanhã aí de Euro e Copa América. Valeu,
tchau.
Targino.
Beleza, boa noite. Foi sensacional estar com vocês.
Viva o Baião de Dois.
Aqui o tempo, né?
Passa rápido.
Aliás, Baião de Dois. Vale fazer a ressalva aí. Quem não conhece o Baião de Dois, corra lá no site da Central 3 e conheça o podcast pra falar de futebol nordestino. A gente tá vendo aqui Série B. Embora seja Londrina e Vasco, mas...
Tem um monte de jogador do esporte aqui que eu já
conheci. No pique, no Londrina, Itamar ou Keirson? Quem foi melhor?
Ah, não sei, hein?
Qualquer um é melhor que Keirson.
Itamar. E uma pergunta simples para Targino, que chegou aqui do tweet, dúvidas de futebol. Campeão brasileiro de 87, Targino?
Esporte Clube do Recife.
Ah, garoto, não me decepciona. Podcast Trivela, toda noite às 8, ao vivo, e depois já pinga em podcast aí, no seu celular, no seu computador. Valeu, Lucasinho, a gente volta amanhã, tchau.